Bom dia para você que acordou cedo nessa segunda-feira, dia 17 de janeiro. Eu sou o Guilherme Garcia.
E eu sou Bruna Camargo. Vem com a gente ficar bem informado no Esquerda Diário 5 minutos.
Esquerda Diário.
Esquerda
Esquerda
Diário.
Diário.
Esquerda,
Esquerda
Diário.
Esquerda Diário. Esquerda Diário 5 minutos.
Olá, ouvintes! Retomamos hoje o nosso podcast do Esquerda Diário 5 Minutos, depois de tirarmos um breve recesso. Mas, infelizmente, voltamos falando em tragédia. Já é de costume que o início de cada ano seja marcado pelo descaso dos governantes, e a consequência disso são as tragédias. Pelo menos 12 estados foram atingidos pelos desastres naturais, chuvas e desabamentos. No estado de Minas Gerais, agora dia 8 de janeiro, houve desabamento de uma rocha que caiu sobre lanchas na região do Capitólio. Deixou 10 mortos e aproximadamente 32 feridos. Poucos dias depois, em Ouro Preto, um deslizamento de terra derrubou um casarão histórico após dias de chuva. No estado de Minas Gerais, já são 4 mil desabrigados. Já no estado da Bahia, já são 165 municípios afetados pelas enchentes, como consequência de chuvas fortes que vêm desde novembro do ano passado. São mais de 57 mil desalojados, 25 mortos e 32 mil desabrigados. Todas essas tragédias são marcadas pela necessidade predatória do capitalismo, que quer manter os seus lucros a todo custo, destruindo o meio ambiente, utilizando dos recursos mais cruéis que possui, como as queimadas. E isso vem causando todos esses desastres naturais que estamos passando.
É bastante triste e revoltante tudo isso, Bruno. Em pleno século XXI, ainda vemos catástrofes que parecem ser do tempo antigo e medieval acontecendo ainda hoje e deixando milhares de pessoas sem casa e sem nada. Como mesmo tu disse, Bruna, isso é devido à ganância capitalista e à destruição do meio ambiente, mas também por todo o descaso e negligência que o Estado e os governos têm com as populações atingidas, que são em sua maioria trabalhadora, pobre e negra. A situação dos locais onde os moradores atingidos vivem é bastante insalubre, com casas inseguras, com falta de saneamento básico e sem nenhuma estrutura adequada para evitar com que as chuvas façam estragos. Em uma situação de crise onde milhões seguem desempregados e vivem na miséria e na fome, ainda acabam sofrendo com toda essa calamidade e perdem o pouco que têm.
Pois é, Garcia. Enquanto isso, o Bolsonaro tirava férias no litoral de Santa Catarina. E mesmo nas férias dele, ele não deixou de vetar o apoio oferecido pelo governo argentino para a Bahia. O presidente nem citou as tragédias dos estados que enfrentaram muita chuva e enchente. Ele está concentrado em criticar a eficácia das vacinas da Covid-19 em crianças. As chuvas que bloquearam rodovias, arrastaram lavouras e animais com as enxurradas, afetando até mesmo o abastecimento de comida em Minas Gerais. Mas o Bolsonaro não está nem aí. E ele e os governadores dão carta branca para as empresas destruírem o meio ambiente. A mineradora francesa Vallourec, que opera a mina de pau branco entre Brumadinho e Nova Lima, até agora não deu nenhuma explicação sobre o acidente com o dique que transbordou, enchendo de lama a BR-040 e todos os arredores. Mas o Romeu Zema, o governador, ele nunca perdeu tempo para fechar acordo com essas mineradoras, para aumentar a extração das minas. E tudo isso causou grandes desastres, como foi o caso de Brumadinho. E assim como Zema, o Rui Costa do PT e os governadores são responsáveis por todo o descaso com os mortos, desabrigados pelas chuvas. Colocam sempre o interesse no lucro das empresas, acima da vida dos pobres.
Exato, Bruna. Vemos que a depender de Bolsonaro, os governadores e todo o sistema capitalista, todas as famílias desabrigadas seguirão nessas condições desumanas. Para responder a toda essa situação, são os trabalhadores os únicos que podem gerir um plano de emergência controlado pela população que comece por alojar as famílias em hotéis que sejam socializados para isso e em moradias desocupadas. Organize restaurantes públicos para garantir a alimentação dos desabrigados e de pessoas famintas. E um plano de obras públicas para construir casas seguras, ampliar o saneamento básico e ter uma infraestrutura que evite novos desastres. Um programa operário e anticapitalista como esse só será imposto através da organização e mobilização dos trabalhadores aliado aos setores oprimidos. Para colocar em movimento essa força, é fundamental que as centrais sindicais, como a CUT, dirigida pelo PT, e as entidades estudantis, como a UNE, rompam com a paralisia e impulsionem esses planos para reconstruir a cidade de forma a priorizar a população e não os lucros dos capitalistas.
Por hoje é só, ouvintes. Para mais informações, acesse esquerdadiario.com.br. A luta de classes na sua mão. Um forte abraço e até a próxima!